الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اجتمعوا معي على سبل الإشبليكاسيون دي أصول السنة دي إمام أحمد رحمه الله تعالى. إمام أحمد رحمه الله سجد ديش، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل الأحاديث الرؤيا كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. إمام أحمد رحمه الله نشت باراغرافو فالا صبر algo que é bastante importante e algo que distingue os seguidores da Sunna com os seguidores de caprichos e inovações na religião. Imam Ahmad na primeira frase diz: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. Yani, esta passagem chama-nos a atenção de que quando a gente acredita que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um verdadeiro profeta, então tudo aquilo que ele nos transmite sallallahu alaihi wasallam não é senão a verdade. E o Alcorão, sendo que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e é um livro que a falsidade não chega de frente ou de trás, pois veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, tudo que o Alcorão nos informa não é senão verdade. Portanto, existem alguns textos, e yani, Imam Ahmad rahmahullah, yani, neste parágrafo, quero chamar a atenção a esse ponto, que é, existem alguns textos, seja do Alcorão ou da Sunna, do profeta sallallahu alaihi wasallam, algumas pessoas podem não compreender esses textos, podem não compreender esses textos. Então, se você não compreende um texto, não vale a pena procurar inventar algo para compreender esses textos, como fazem os Ahlul Bidah. Yani, se a pessoa tem à sua frente um texto do Alcorão ou da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam e não percebe o seu significado, então existe alguém que compreende o seu significado. Sendo assim, a sua obrigação é questionar aqueles que conhecem e não procurar fazer tuas próprias interpretações, como fazem alguns do Lale. Outros procuram explicar o Alcorão ou os textos da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, explicam isso com base em teorias. E teorias é algo que hoje está certo, amanhã está errado. Ou procuram explicar os textos do Alcorão ou da Sunna com base naquilo que eles acham que pode atrair pessoas para serem seus seguidores, ou coisas dessa natureza, ou obtém objetivos mundanos, sendo assim, procura transmitir o Alcorão da forma que satisfaz os seus objetivos mundanos. Portanto, esse tipo de pessoas contrariaram aquilo que é o princípio da Sunna, pois a Sunna, e bem como o Alcorão, não são compreendidos senão da forma como Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro quiseram que fossem compreendidos. E para isso é preciso voltar para aqueles que compreenderam, aqueles que viveram a revelação do Alcorão e ouviram diretamente a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam esses textos que são os sahabas. Daí que volta-se à interpretação dos sahabas. E a pessoa, por mais que tenha bastante conhecimento, nunca é capaz de conhecer o significado de tudo que existe no Alcorão e da Sunna. Não existe pessoa que conhece todos os significados que existem no Alcorão e da Sunna. Sendo assim, quando a pessoa encontra textos do Alcorão e da Sunna que carece de explicação, então que procure alguém que conhece essa explicação desses textos dentre os sábios da Sunna. Portanto, como disse, Imam Ahmed rahimahullah chama-nos a atenção aqui para este ponto, que é: se você encontrar um texto que não percebe, seja o seu significado, ou não compreende a razão desse texto, a hikma por detrás desse texto, então você não deve procurar fazer interpretações de acordo com os seus próprios desejos, mas sim deve procurar quem Allah subhanahu wa ta'ala dotou de conhecimento para te explicar esse texto. E nem todos, como disse, que têm conhecimento, conhecem tudo. Portanto, como disse Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, وتفاوت العلماء كتفاوت الأبدان. A diferença entre os sábios é a diferença como existe entre os corpos. Esse tem características específicas no seu corpo, e o outro tem também características. Um é alto, outro é mais baixo. Portanto, as pessoas não são iguais até naquilo que é, no que diz respeito à sua estrutura física. Sendo assim, isso também aplica-se para os sábios. Os sábios não são iguais no que diz respeito ao conhecimento. Portanto, alguns conhecem alguns assuntos mais do que os outros. Sendo assim, os sábios, quando se juntam, quando você toma conhecimento dos sábios em cada, em várias diferentes áreas, você, sem dúvida, irá encontrar bastante conhecimento, pois você tomou de um sábio uma determinada área que ele é especialista, e tomou de outro sábio uma área que o outro não é especialista. Sendo assim, você juntará bastante conhecimento. Portanto, os sábios não são, como se diz, completos no que diz respeito aos textos do Alcorão e da Sunna. Existem sábios que podem saber mais do que os outros, e isso não é um defeito, não é um defeito. Portanto, a pessoa, nós como estudantes da religião, como procuradores da compreensão da religião, quando a gente deparar com qualquer texto que a gente não percebe, é nossa obrigação de procurar conhecer o seu significado com aquele que sabe, e não emitirmos as nossas próprias opiniões, ou tentarmos explicar um texto que a gente sabe que nem compreende o seu significado. Pois, como eu disse, Allah subhanahu wa ta'ala colocou alguém que conhece esse texto e disse: Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala diz para questionar os sábios naquilo que a gente não sabe. Portanto, existem também textos que possuem hikmah. Todos os textos têm hikmah. E algumas dessas razões são conhecidas e algumas não são conhecidas. Por exemplo, a gente tem 5 orações diárias com diferentes unidades de raka'a. Existe Fajr 2 raka'as, existe Dhuhr 4, Asr 4, Maghrib 3, Isha 4. Isso tudo, existe um hikmah por detrás disso, existe uma razão por detrás disso. Mas essa razão a gente não conhece. Allah subhanahu wa ta'ala é quem prescreveu dessa forma. É quem prescreveu dessa forma, pois tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta, existe uma razão por detrás disso. Portanto, você não é obrigado a procurar conhecer a hikma por detrás disso. Por que o Salat e Fajr são 2 rakat e o Dhuhr é 4? Pois o conhecimento disso não nos foi disponibilizado. Allah subhanahu wa ta'ala não disse porque que estabeleceu Salat al-Dhuhr 4, 4 e Maghrib 3, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam não mencionou a razão disso. Sendo assim, devemos nos submeter a esses textos sem procurar questionar os porquês, como se diz. Portanto, essa é a forma como o seguidor da Sunna age com qualquer texto possa encontrar, seja no Alcorão ou na Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso parte do princípio que o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é verídico e também o Alcorão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, também é verídico. Sendo assim, tudo o que foi dito no Alcorão é verdadeiro. Seja compreendido a razão por detrás disso ou não seja compreendido, o que importa aqui, isso é verdadeiro e devemos nos submeter a esse texto. Bem como na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, autêntica, e yani narrada a partir de narradores confiáveis, até o profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente acredita nisso, por mais que a gente não conheça a razão por detrás, yani, daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam possa ter dito. A partir do momento que a gente acredita que ele é Rasulullah, que é mensageiro de Allah, então tudo que sai da sua boca é algo verídico. É algo verídico no que diz respeito àquilo que ele transmitiu a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele era verídico. Sendo assim, a gente se submete a esses textos sem questionar ou colocar dúvidas no coração da pessoa a respeito do seu significado ou da razão desse texto. Portanto, esta é de forma resumida o que Imam Ahmed rahimahullah quer nos chamar a atenção aqui, que é submetermos os nossos caprichos e desejos estarem sobre a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala a partir do seu Alcorão, bem como da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, transmitida a partir dele de forma autêntica. Portanto, o que cabe a nós é a submissão, e essa submissão deve ser completa, pois a gente sabe de que a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala é haqq, é verdade, bem como a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que a gente não compreenda os seus significados. E Imam Ahmad rahimahullah deu exemplos a respeito de algumas narrações que às vezes algumas pessoas colocam dúvidas, como é a narração de Sadiq al-Masduq, como disse, Mithl al-Hadith Sadiq al-Masduq, é a narração de Ibn Mas'ud, onde Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre a pessoa antes de ser criada fica um período no útero, sangue, depois transforma-se em carne, depois passa por várias etapas, e que vem o anjo e sopra a alma quando atinge o 4 meses, e escreve as boas ações da pessoa, se a pessoa vai ser piedosa ou vai ser dentre os pecadores, maldosos, aqueles que descreem em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso tudo é escrito quando a pessoa ainda está no útero, quando a pessoa ainda está no útero, antes de sair como uma criança da barriga da mulher. Portanto, essas narrações, alguns indivíduos que têm ahwah colocam questões sobre isso. E isso não nos preocupa quando a gente chega a sunna sem questionar. Como é que o anjo chega e coloca sopra a alma dentro do útero? Isso tudo não nos interessa, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam simplesmente nos informou dessa ocorrência e a gente acredita nisso sem questionar como é que isso acontece. Enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não nos detalhar como isso acontece, então a gente acredita também nessa informação sem esses detalhes. Sem esses detalhes. E como dizem alguns, aquelaniyun, aquelas pessoas que se acham que são intelectuais, que na verdade são Mu'tazila da nossa época, pois os Mu'tazila são quem dão, elevam o intelecto acima dos textos do Alcorão e da Sunna. E existem hoje pessoas que tentam criar dúvida naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, colocando questões absurdas sobre narrações que eles não compreendem. Começam a tentar colocar questões para fazer com que os muçulmanos não acreditem naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Começam a dizer: isto não faz sentido, isto, como é que isto acontece, como é que isso, aquilo acontece. Outros até chegam ao ponto de rejeitar a existência dos anjos. Existem nos dias de hoje pessoas que se atribuem ao Islã e que dizem que os anjos não existem, os djinn não existem, os shayatin não existem, e que o paraíso não existe, o inferno não existe, waiyadu billah. Isso tudo porque veneram o seu intelecto. Não acreditam senão naquilo que eles veem. Isso, sem dúvida, aqui é contrário àquilo que é a crença do muçulmano. A crença do muçulmano, maior parte da crença, é tudo no invisível. E o fato de você não ver algo não quer dizer que não existe. O fato de você não ver algo não quer dizer que não existe. E isso é deficiência na consciência, pois a gente hoje acredita na existência de vários países, mas nunca fomos nesses países. Fomos informados simplesmente da existência desses países. Também o mesmo acontece com o culto. Os profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala nos informaram de que existe paraíso, existe inferno, existe julgamento após a morte. E eles eram verídicos. Sendo assim, a gente acredita neles como sendo mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, a gente acredita na informação que eles nos trazem. Hoje em dia, vem indivíduos que nem sequer são verídicos, mas dizem, existe, por exemplo, eu acabo de vir de um país chamado, por exemplo, Brasil, ou Portugal, ou Moçambique, e eu nunca fui para o Brasil, ou nunca fui para Moçambique. Acredito nisso, pois a informação sobre estes países é algo mutawatir, é algo que não há dúvida nisso, que não cai dúvida nisso, de que existe um país chamado Brasil, por mais que eu não tenha chegado nesse país. Por mais que nunca tenha chegado nesse país. Mas devido à informação que é trazida de várias pessoas, de forma mutawatir, fica impossível de ser mentira. Agora, o que fará a informação trazida por mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, que trouxeram não só palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, informações, bem como trouxeram evidências da sua profecia. Trouxeram evidências que mostram que eles eram profetas. E os sinais da profecia do profeta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam são vários. Até aqueles que viviam no seu tempo acreditavam de que o Muhammad era verídico. Acreditavam de que Muhammad era verídico. E eles não se opunham a ele senão por arrogância. Portanto, como disse, existem pessoas que tentam causar dúvida na crença das pessoas para tirar eles da fé correta, para fazer a eles companhia na descrença. Portanto, o muçulmano deve ter atenção sobre isso. A partir do momento que você acredita que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah, quer dizer que ele não transmite senão a verdade, não transmite senão a verdade. E dentre essa verdade que ele transmitiu, é o Alcorão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a falsidade não chega, seja de frente ou de trás, como disse Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos no Alcorão, fala de que o Alcorão é a sua palavra, veio da parte dele. Sendo assim, a gente acredita nisso, sem colocar questões absurdas como essas que a gente mencionou anteriormente. Portanto, Imam Ahmad, rahimahullah, nos chama a atenção a esse ponto. Pois isso já existia no tempo de Imam Ahmad. O que a gente vê nos dias de hoje não é algo novo. Esses todos herdaram essas ideias, essas teorias, eles herdaram isso daqueles povos que vieram antes de nós. Como se diz, likullu qawmin warith. Para cada povo há um herdeiro, seja na orientação, bem como na perdição. Portanto, as tentativas que a gente vê nos dias de hoje, de pessoas colocarem dúvidas na crença dos muçulmanos, por aqueles que se atribuem ao Islã, falsamente, ou aqueles que atribuem ao Islã, mas são perdidos, não conhecem o verdadeiro Islã. Tudo isso já existia no tempo de Imam Ahmad, por isso Imam Ahmad mencionou esse ponto neste parágrafo. E mais à frente, Imam Ahmad, rahimahullah, deu o exemplo também de مثل أحاديث الرؤيا كلها, fala de narrações sobre a informação de que os crentes irão de ver Allah subhanahu wa ta'ala. Os Ahlul Bayt, entre os Mu'tazila, os Jahmiya, os Asha'ira, quando viram esses textos, pois eles, essas crenças que a gente mencionou, e nessas seitas que são os Jahmiya, os Mu'tazila, os Asha'ira, os Maturidias, todos eles colocam o intelecto acima dos textos do Alcorão e da Sunna. Sendo assim, aquilo que não faz sentido para eles no seu intelecto, eles rejeitam isso ou distorcem o seu significado. Ou distorcem o seu significado. E isso é algo também que existiu ainda no tempo de Imam Ahmad. Sendo assim, Imam Ahmad, rahimahullah, chama aqui a atenção de que para que você esteja na Sunna corretamente, você deve acreditar nestes todos os textos que foram mencionados. Por mais que o teu intelecto, não vê sentido nisso, pois o teu intelecto, é defeituoso. As pessoas, diferenciam na forma de como percebem as coisas. O que você acha que não faz sentido, para outro faz sentido. Portanto, você não pode julgar de uma forma geral aquilo que, complica-te ou te causa dúvida no seu intelecto e dizer que isto tudo não faz sentido em todas as pessoas. Esses indivíduos, dentre os Ahlul Bidah, dentre os Asha'ira, começaram a dizer que, a venerar o intelecto, a dizer que aquilo que contraria o intelecto ou é rejeitado ou é distorcido o seu significado. A diferença que existe entre eles também, sobre isso. Eles dizem, vamos voltar ao intelecto para perceber os textos do Alcorão e da Sunna. E os Ahl Sunna, seguidores dos Salaf, questionaram eles, vamos seguir o intelecto de quem? Vamos seguir o intelecto de Abu Hassan al-Ashari? Vamos seguir o intelecto de Jahm ibn Safwan? Vamos, Wasil ibn Abi Atar? Vamos seguir o intelecto de quem? Pois o intelecto é algo que varia entre as pessoas. O que você está a dizer que não faz sentido, eu posso fazer sentido naquilo que você acha que não faz sentido. Então, você não vai me obrigar a seguir o seu intelecto porque você acha que no seu intelecto é o intelecto mais compreensível ou algo do gênero. E o intelecto de Ahlul Bidah é todo distorcido. Pois nem seguiram a luz da orientação do Alcorão e da Sunna. Então, como é que você vai obrigar as pessoas a seguir o intelecto de fulano ou fulano dentre os Ahlul Bidah? Pessoas que nem foram iluminadas com a revelação divina. Portanto, aquilo que você acha que não faz sentido, vai fazer sentido para outra pessoa. Vai fazer sentido para outra pessoa. Portanto, você não pode julgar o fato de você não ver sentido na algo, dizer que isso não faz sentido de uma forma geral, porque você acha que isso não é correto ou não faz sentido, você deve saber de que existem pessoas diferentes de ti nesse pensamento. Então você não vai obrigar aquele que é diferente em ti nesse pensamento de seguir o teu intelecto. Isso é algo que, se a pessoa perceber, é capaz de refutar esse Ahlul Bidah de uma forma bem resumida. Portanto, Imam Ahmad rahimahullah deu mais aqui exemplo com a Haditha da Ruya, de que os crentes, existem várias narrações de forma mutawatir, de que os crentes irão de ver Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição, bem como no paraíso. Y Ahl Sunnah, dentro de la creencia de Ahl Sunnah, de aquellos que siguen Sunnah, es de que Allah subhanahu wa ta'ala será visto no día de resurreição, yani, no dia de ajuste de contas, bem como no paraíso. Bem como no paraíso. E o Alcorão menciona passagens que falam sobre isso, bem como a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre os versículos também que falam sobre essa visão de que os crentes irão de ver o seu Senhor, vamos ver no Surat Yunus: Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Lilladina ahsanul husna wa ziyada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih Muslim, explicou este versículo para aqueles que fizeram boas ações, Lilladina ahsanu al-husna. Al-husna é Jannah. Aqueles que fizeram as boas ações terão o paraíso, que é al-husna, o ziyada. E terão o acréscimo, que é ver a face de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no Sahih Muslim, a partir do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam. E em outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Innakum tarawna rabbakum ayanan kama tarawna ash-shamsa laysa dunaha sahab. Em outra passagem: Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr laysa dunahu sahab. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse de que vocês irão de ver, os crentes irão de ver Allah subhanahu wa ta'ala, o vosso Senhor, a olho nu. Da mesma forma como vocês veem o sol, sem que haja nuvens. A gente olha diretamente ao sol, a olho nu, quando não existem nuvens. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: da mesma forma como vocês veem o sol ou a lua, no dia, na noite da lua cheia, sem que haja algo que cubra tanto o sol bem como a lua, da mesma forma vocês irão de ver o vosso Senhor subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que os crentes irão de ver isso a olho nu. A olho nu. E alguns Ahl Bidah tentaram, aqueles que viram que não havia saída de rejeitar essas narrações, como é o caso de Asha'ira, dizem que essa visão não será com o olho, será no coração. Distorceram a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Imam Ahmed rahimahullah aqui refuta esses todos, tanto aqueles que rejeitam de uma forma geral, como é o caso dos Mu'tazila, que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala não é visto, seja neste mundo, bem como noutro mundo. E Ahl al-Bidah, dentre os Asha'ira e Maturidiyah, eles dizem que Allah será visto, mas não numa direção específica. Será uma visão do coração. Será uma visão do coração. Distorceram os significados de que Allah subhanahu wa ta'ala será visto ao olho nu. E os Mu'tazila rejeitaram de uma forma geral de que Allah subhanahu wa ta'ala não será visto. Enquanto que os seguidores da Sunna, o profeta sallallahu alaihi wasallam, juntaram as narrações que vieram a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como os versículos, e colocaram como crença de que os crentes irão de ver o seu Senhor no dia da ressurreição, bem como no paraíso, bem como no paraíso. E nesse mundo ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala, como foi estabelecido no, na história de que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou sobre Musa alayhi salam, que pediu ver Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: você não é lantarani, não serás capaz de me ver. Quer dizer que a estrutura que Musa tem neste mundo não é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que falamma tajalla rabbahu li jabal ja'alahu dakka. Quando Allah subhanahu wa ta'ala abriu a cortina, que é algo que impede a luz de Allah subhanahu wa ta'ala de queimar toda a criação, como vê numa outra narração, abriu diretamente para esa montaña donde estaba Musa, y la montaña ficou en pó. De ahí que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, yani, Allah subhanahu wa ta'ala tiene hijab, hijab de nur, yani, tiene una barrera, una cortina de luz. Si él abriese esa cortina o esa barrera, entonces quemaría toda la creación. Quemaría toda la creación. Por tanto, Allah subhanahu wa ta'ala en este mundo, ninguém é capaz de ver a Ele, subhanahu wa ta'ala. Ninguém é capaz de ver a Ele, subhanahu wa ta'ala. Essa é a crença dos Ahl Sunnah, de que Allah subhanahu wa ta'ala não é visto neste mundo. Ao contrário dos Ahl Bidah dentre os Sufis, que dizem que eles veem Allah subhanahu wa ta'ala nesse mundo. Todos não passam de mentirosos e yani, dulal. Portanto, a crença dos Ahl Sunnah é de que os crentes irão de ver Allah subhanahu wa ta'ala no dia da ressurreição, bem como irão de ver Allah subhanahu wa ta'ala no paraíso, bem como irão de ver Allah subhanahu wa ta'ala no paraíso. E Imam Ahmad rahimahullah diz que essas inovações, por mais que causem yani, algo no seu coração, algumas pessoas quando ouvem determinadas yani, passagens que falam sobre, por exemplo, atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, falam sobre determinados detalhes sobre Allah subhanahu wa ta'ala, o seu coração fica com, yani, com algo. Yani, como é que está a descrever Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz que tem mal. Algumas pessoas, quando ouvem isso, yani, seu coração fica com algo, remorso ou algo parecido. Yani, ele não rejeita isso, mas sim, o seu coração fica com algo, yani, um ponto de interrogação. E algumas até dizem, você não pode mencionar essas coisas. Você quando menciona atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala ri. Algumas pessoas não ficam confortáveis com isso. Então, Imam Ahmad diz que, por mais que essas narrações causem esse desconforto nas pessoas, você deve ouvir e obedecer. E yani, submeter-se a essas narrações e esses textos que vêm a partir do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ou do Alcorão. Portanto, o crente se submete sem que o seu coração fique com essas. Essas dúvidas ou esses pontos de interrogações ou esses desconfortos, yani, o crente com o coração limpo não sente esses sentimentos que a gente mencionou quando houve narrações que falam sobre, por exemplo, atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Certa vez, Ibn Mas'ud ou Ibn Abbas falava sobre, dava aulas. Estava a dar aulas e a mencionar atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E alguém levantou e foi-se embora. Yani, não conseguiu manter-se a ouvir essas coisas. Levantou-se e foi-se embora. Ibn Abbas disse, o que é que fez com que essas pessoas yani, fogem de ouvir esses atributos de Allah subhanahu wa ta'ala? Quando yani, vêm atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são mencionados, eles caem nesse tipo de comportamento. Isso quer dizer que eles têm algo no seu coração. Não têm a submissão completa naquilo que vem a partir de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Então isso quer dizer que o crente com o coração limpo, yani, submisso aos textos do Alcorão e da Sunna, não sente nada quando ouve sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pois isso não é senão a verdade. E Allah subhanahu wa ta'ala yani, que mencionou isso. Allah subhanahu wa ta'ala que mencionou que ele tem mão. Allah subhanahu wa ta'ala é que mencionou que ele ouve e vê, de que ele fala. São atributos que ele, subhanahu wa ta'ala, mencionou. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, mencionou também vários outros atributos de Allah, subhanahu wa ta'ala. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, ri. Portanto, se o teu coração fica com desconforto quando ouve sobre esses atributos de Allah, subhanahu wa ta'ala, então quer dizer que seu coração não está submisso completamente a esses textos. Quer dizer que tem algo de mal no teu coração. E são esses comportamentos ou esses sentimentos que levam a pessoa a cair na inovação. São comportamentos que levam a pessoa a cair na inovação. Pois começa com esse pequeno desconforto. Não quero ouvir atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não quero ouvir coisas que ele não percebe ou que ele acha que isso está fora de ser compreendido pelo seu intelecto. E começa a fugir desses textos até ao ponto de rejeitar esses textos. Até ao ponto de rejeitar esses textos. E Imam Ahmad no fim diz: وَلَّا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدٌ. E que não rejeite nem sequer uma letra desses textos. Pois rejeitar aquilo que vem a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, se a pessoa rejeitar uma letra do Alcorão, a pessoa comete descrença. Rejeitar uma letra do Alcorão. Então, o que fará rejeitar um versículo completo ou uma sura completa? Portanto, a pessoa deve se submeter a isso que é o Alcorão e a Sunna, sem colocar questões, como se diz, questões intelectuais de porque que isto é dessa forma, porque que isto não é dessa forma, porque que isso não se compreende, isto. A pessoa, a partir do momento que sabe de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, então não lhe convém senão se submeter ao Alcorão. Esteja satisfeito ou não está, esse é problema teu. Mas, a partir do momento que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente sabe que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e sendo que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, não é senão a verdade. Bem como a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fala de acordo com os seus caprichos, mas sim a revelação que lhe é revelada. Portanto, o muçulmano, o seguidor da sunna, se submete aos textos do Alcorão e da sunna e seu coração fica limpo de dúvidas ou pontos de interrogações sobre os textos que são lhe apresentados a partir de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu profeta sallallahu alaihi wasallam, transmitidos de forma autêntica. Portanto, essa é de uma forma resumida aqui o que Imam Ahmad rahimahullah falava nesses parágrafos. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé correta. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.